E hoje é o Dia Mundial das Telecomunicações e por isso voltamos a olhar para este setor que, posso dizer, causa muitas dores de cabeça aos consumidores e atenção que eu sei bem do que falo. Para nos ajudar, como sempre, está aqui a Fátima Casanova. Olá, Fátima, bom dia. Um dos problemas que se coloca é renegociar um contrato, não é, Fátima?
Justamente, e essa até deveria ser uma tarefa que qualquer consumidor deveria ter como prioridade quando o período de fidelização está a chegar ao fim.
Pois, é preciso saber quando termina, não é?
Pois, mas nos contratos feitos agora, já desde 2016, as operadoras já são obrigadas a dar essa informação aos clientes.
Olha, devo dizer um parênteses, se me permites. A minha operadora tratou muito bem a última vez que eu fui lá para pedir uma mudança do router, que já estava desutilizado, por conselho dos técnicos. E a menina que me atendeu no balcão disse-me: mas o seu contrato está completamente desatualizado, vamos refazer e vai pagar menos.
Olha, estás a ver.
Nos dias que correm, não é?
É por causa da concorrência também.
Até me apetecia dizer que é da Vodafone. Bom.
Sim, mas esse período de fidelização, de facto, acaba por ser muito importante ter essa informação, não é?
Bem, mas como é que o consumidor tem essa informação que o contrato está a terminar?
Na altura de contratar o serviço, o operador já tem de dizer quando termina o período de fidelização. Okay. Mas a qualquer momento o cliente pode ligar para o número de apoio e perguntar sobre isso. Portanto, agora já por lei eles têm que dar logo essa informação. E ter essa data presente é fundamental para que o consumidor, umas semanas antes, ou até um mês ou dois, possa fazer um levantamento de propostas de outras operadoras e até também falar com alguns amigos e saber o que é que pagam e que tipo de serviços é que têm.
Pronto, a ideia aqui é a pessoa estar à vontade para poder negociar, não é?
E exato, saber exatamente exato. É essencial, é ter o máximo de informação. Mas atenção, é preciso saber se as propostas que entretanto lhe chegaram, se são de operadoras que estão a atuar na sua área de residência.
Obviamente.
Não é?
E qual é o passo seguinte, Fátima?
O passo seguinte é ligar para a operadora e dizer de forma clara que quer negociar o preço ou as condições porque tem conhecimento de propostas melhores.
E há sempre margem para negociar?
Eu creio que sim. É preciso é que a pessoa esteja bem informada e, claro, tenha capacidade para regatear.
É a tua imagem. Eu já te estou a imaginar ao telefone. Quantos minutos de comunicações? E dados móveis? Não preciso de tantos canais, mas quero aumentar o número de horas de gravação e tal.
Olha, eu devo ter escutas lá em casa. Ainda há pouco tempo eu tive essa conversa ao telefone, Paulino.
Estás a ver? E conseguiste reduzir a conta
consegui.
Da fatura?
Menos 20 euros por mês. Pronto. E menos um canal. É um canal que eu nem sabia que tinha, mas que tinha sido uma oferta, da qual nunca me apercebi e que depois saltou para a fatura.
Esse é que é o problema.
Esse
é um dos problemas.
E isso é suposto já não acontecer, porque a Anacom, portanto a entidade reguladora, determinou que quando o período de oferta termina, o cliente terá de manifestar interesse em manter esse serviço.
Inverteram-se as regras, não é?
Sim, o silêncio agora já não vale como consentimento, que era o que acontecia antes,
sim,
não é?
Sim.
Agora, quero ainda chamar a atenção para duas coisas.
Lá vêm as recomendações finais.
Olha, já percebi, para dizeres finais é uma indireta para eu me despachar, não é? Bom, então é assim, quando se negociam as novas condições, convém que o consumidor se certifique se o valor que o operador dá é o valor final ou se é um valor temporário. Depois, dizer ainda que um cliente tem mais poder negocial se, para além das mensalidades contratadas, também tiver serviços extra e tenha os pagamentos em dia, claro está. E como não sou de me falar facilmente, ainda quero dizer mais alguma coisa. Paulinho, posso?
Claro que podes, Fátima.
Olha,
claro.
É uma boa notícia. Lembras-te que foste vítima do upbilling? Fomos dos primeiros a alertar para esta prática?
Sim, pois foi, por uma má razão, não é?
Foi
quando eu subscrevi um serviço na internet sem saber. Eu só me apercebi quando vi o saldo do telemóvel a desaparecer. Ainda eram mais de 4 euros por semana, se bem
me recordo. Sim, na altura conversámos sobre isso.
Era isso.
E a partir disso agora já não vai acontecer. Porque os operadores de telecomunicações concordaram em avisar os clientes por SMS sobre a subscrição desses serviços antes de cobrarem qualquer valor. Portanto, e ao mesmo tempo também têm de informar sobre o serviço subscrito, o seu valor e a empresa que vai disponibilizar.
Portanto, agora só cai quem estiver muito distraído, não é?
Em princípio. Pois. E Paulino, já agora, quando terminou o período de fidelização do teu pacote de telecomunicações, estavas a dizer que foste muito bem entendido?
Portanto, já tenho trabalho de casa. Pronto.
Tens trabalho de casa. É essencial saber isso para voltares a renegociar.
Exatamente. Vamos lá conhecer essa data para poder negociar ou rescindir o contrato de telecomunicações. Aliás, vai demorar um bocadinho porque esta situação que te contei, sem que eu pedisse nada, foi mesmo a menina que me deu um pacote diferente e mais barato, menos 20 euros.
Também?
E sem eu pedir o que quer que fosse. E, portanto, os bons exemplos também são para partilhar,
exatamente,
não é?
Exatamente. Exato.
Obrigado, Fátima.
Até para a semana.